Recebo aqui nos estúdios da Rádio Ipiranga o Paulo Taufer, o Paulo que é historiador e faz parte aí da Secretaria de Cultura do nosso município. Paulo, boa tarde, muito obrigada mais uma vez por aceitar meu convite.
Boa tarde, Bruna, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ipiranga. Obrigado pelo convite também, para a gente poder bater esse papo e dar uma divulgada no nosso setor cultural da cidade.
É muito bacana, e eu até queria te contar que semana passada, se não me falha a memória, mandaram até mensagem no Face da rádio perguntando sobre o funcionamento do museu. Então essa já é a primeira pergunta. Agora com a pandemia, o museu está funcionando ou não? Como que está? Conta para nós.
Então, Bruna, o museu, a gente acabou fechando o museu em dezembro, por conta desse aumento muito, muito severo do número de casos de Covid em Palmeira. Decidimos por mantê-lo fechado. Com a virada da administração, enfim, o prefeito Sérgio Beliche assumiu em janeiro. E nós estamos agora remodelando algumas ideias, enfim, algumas questão estrutural também da própria secretaria. Então, nesse momento, o museu está fechado por questões de Covid, mas também questões estruturais da própria secretaria. Nós estamos redefinindo quadros, estamos, enfim, revendo planejamentos para poder montar um calendário bem adequado e também para poder pensar não só lá na frente, para depois da pandemia, mas também até antes dessa vacina, enfim, de tudo, que tudo isso acabe, a gente possa ter um bom calendário já e algumas atrações para as pessoas, para o povo palmeirense, nas redes sociais, enfim, online, alguma coisa, coisas nesse sentido, atrações nesse sentido.
Que bacana. E é muito interessante você falar isso, né? Você como profissional da área, que tem todo esse serviço, né? De organizar a exposição, ver o que, que combina, o que, que, né, casa ali para o nosso museu, não é apenas colocar os objetos ali, né?
Isso. A questão da... O planejamento de uma exposição é extremamente complexo.
Sim.
Né? Desde espaço, infraestrutura, orçamento, acervo, questões comemorativas, enfim, quando a gente gostaria de homenagear alguém, enfim, é sempre um planejamento de meses. A gente pensa agora em janeiro para dali março, abril, enfim, a gente possa estar com uma exposição 100% fechada. Então, é um planejamento bastante complexo, é, de certa maneira, um planejamento científico também, e que exige muito rigor. E, claro, exige muita colaboração, muito trabalho, muito empenho. Então, é uma equipe bastante... A nossa equipe não é muito grande, mas é uma equipe muito empenhada. E quando a gente resolve montar uma exposição, pensar em alguma coisa para o museu, para a cultura em geral, a gente está sempre todo mundo unido para poder sair o melhor trabalho possível, sempre com planejamento da melhor, para que seja executado, né, o resultado final seja 100%.
Bacana. Paulo, podia dar uma adiantada aí para os nossos ouvintes? O que, que eles poderão encontrar no museu, sem citar algumas coisas?
Eu poderia destacar aqui o nosso acervo arqueológico. Então nós temos algum acervo arqueológico de indígenas que habitaram a nossa cidade, enfim, a nossa região, na verdade, antes da existência do nosso município de Palmeira. São artefatos arqueológicos extremamente importantes e até raros, que exigem, inclusive, estudos mais aprofundados, né? No museu a gente vai buscar isso também, para que a gente possa entender melhor os povos que viviam aqui na nossa região. Nós sabemos que eram povos caingangues, do grande tronco macro-G, mas nós não temos um aprofundamento maior exatamente das áreas em que eles habitaram, qual que era exatamente o lastro de habitação deles aqui. Também queria destacar o nosso acervo sobre a FEB, sobre a Força Expedicionária Brasileira, que é provavelmente o maior acervo de todos os Campos Gerais. Talvez só o Museu do Expedicionário em Curitiba tenha um acervo maior do que o nosso. Esse acervo está ali no museu desde 78, desde a criação do museu, então, e ele é uma doação de um ex-prefeito, inclusive, do Alfredo Bertoldo Klaas. Ele que serviu na FEB, foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, como tenente, e ele retorna para a FEB com um acervo enorme pessoal dele, e aí nos anos 70 ele acaba fazendo essa doação.
Que legal!
Então o nosso acervo da FEB é bastante impressionante, bastante interessante. As crianças, né? A gente ainda não conseguiu ter turmas ainda, né, no nosso museu desde a reabertura. Acredito que vai ser a grande atração para as crianças, enfim, para os adolescentes, porque a Segunda Guerra Mundial é sempre um assunto que todas as crianças querem saber mais, e pouquíssimas crianças, talvez em Palmeiras, saibam que, né, foram 43 palmeirenses para a Segunda Guerra Mundial. Talvez, né, avô, bisavô de algumas dessas crianças serviu na Força Expedicionária Brasileira.
Não, e é muito incrível você falar disso, que agora você foi falando e eu lembrei. Sempre que a gente comenta, né, dos pracinhos aqui na rádio, geralmente tem gente ligando, meu avô foi, meu tio foi. Isso mexe muito com a nossa cidade, essa questão do pertencimento, né, Paulo?
Isso. Na nossa cidade até tem esse perfil, porque se a gente for pegar... A maioria desses pracinhos palmeirenses são normalmente homens do interior. Foram homens do interior da cidade.
Que legal, não sabia.
Então, a gente vai pegar ali os sobrenomes, a gente vai ver muito sobrenome de poloneses. Então, isso é uma característica bem interessante da nossa cidade. E muita gente, né, que tem essa descendência polonesa ali da Santa Bárbara, enfim, acaba se reconhecendo. Às vezes nem sabia que era parente, enfim, né? Mas vê o seu sobrenome e vem perguntar, viu? Ó, eu sou dessa família aqui. Será que não era meu avô, não era meu bisavô, não era um tio-avô? Enfim, e vem atrás da gente pra perguntar, pra saber, pra se interessar.
Que show. Eu aproveito que você tocou no assunto pra perguntar. Você, como historiador, como que você avalia a importância dos museus, desses espaços culturais?
Eu como historiador, eu vou dizer que tem a questão da memória, dos arquivos, da pesquisa, que é sempre importante estar se aprofundando. É, historiadores de Palmeira, né, pessoas mais jovens que estejam se interessando, que sejam entusiastas da história, eu sempre falo para buscarem um museu, para se inteirarem sobre a história do museu através do nosso acervo, dos nossos documentos. É, também, para quem não é exatamente um pesquisador, mas quer saber mais, eu diria que um museu, um espaço cultural, ele é importante para a questão também, não só de lazer, de formação humana, enfim, de criar uma sensibilidade maior nas pessoas através dessa consciência histórica, enfim, para entender realmente, né, a nossa região, como que a gente chegou até aqui, mas também nesse momento de pandemia, eu diria que é uma questão de saúde também, saúde mental, as pessoas na pandemia, distanciamento social, uma limitação muito grande de contato humano.
Sim.
E de certa maneira, os produtos culturais, enfim, são uma forma fundamental para nesse enfrentamento da pandemia, nessa questão da saúde mental das pessoas. Que as pessoas realmente, você percebe isso em redes sociais, as pessoas estão, você queixam muito desse distanciamento. Poxa, queria poder visitar um lugar, num posto, tá fechado, né?
Se distrair, conhecer,
se distrair, né? Isso, uma questão realmente, Então, assim, cultura é formação humana, enfim, consciência histórica, questão política é muito importante, essa formação política das pessoas passa, sim, por uma questão do entendimento da história do Brasil, do Paraná, do município, mas também saúde. Nesse momento, inclusive, de pandemia, eu acho que é fundamental também destacar isso.
Que show.
A saúde mental das pessoas passa realmente pela cultura.
Paulo, e falando sobre o local do museu mesmo, né? Ele que é conhecido também como Solar Jesuíno Marcondes, queria que você contasse para os nossos ouvintes por que ele também é chamado dessa forma.
Porque naquele solar, quem residiu naquele solar por mais de 30 anos foi o conselheiro Jesuíno Marcondes, que é um nome conhecido na cidade, sim, as pessoas reconhecem ruas, né? Tem o próprio colégio, Jesuíno Marcondes, e o solar leva o nome dele por conta disso. O solar pertenceu a ele. É, não se sabe exatamente o ano em que ele foi construído, mas foi por volta de 1850. Jesuíno Marcondes se muda para lá e fica habitando a residência até 1889, quando ele vai embora do Brasil por conta da proclamação da República. Jesuíno, ele era um monarquista, e quando a República é proclamada, ele acaba pegando suas coisas, sua família, e eles vão embora para a Suíça. Ele até falece na Suíça em 1903, e a casa fica abandonada. Nenhum dos seus filhos fica vivendo na casa, fica residindo aqui em Palmeira. Todos eles vão para outros locais. Existe um hiato, né, documental exatamente do que aconteceu com a casa nesse período. Sabe-se que ela ficou abandonada. Boa parte dela, inclusive, foi desabou, né? Gente,
caramba!
Quem visita o museu vai ver que tem lá as ruínas da parte lateral dela. Quase metade, na verdade, da área total original dela.
Ah, então ela não era daquele tamanho que é hoje?
Não, não é. Ela tinha mais uma curva lateral bem grande, né? Provavelmente outras estruturas, inclusive, ao redor da casa deviam haver. Um moinho, algum tipo de galpão, enfim, devia haver também ao redor da casa, e também não sobreviveu. Nos anos 60, exatamente quando a casa estava num ponto crítico, uma neta do Jesuíno é contratada em Curitiba para ver a casa, porque seria ela a única herdeira, a pessoa mais próxima de poder tomar conta daquela herança. Ela vem para Palmeira, Emília Alves de Araújo, o nome dela. Ela toma conta, ela toma ciência, na verdade, do que estava acontecendo com a casa, mas ela não fica. Ela prefere fazer a doação para o Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira.
Que legal.
Não se sabe exatamente por quê, mas o Instituto nunca tomou posse. E aí, em 69, você tem um decreto de lei em que a Prefeitura de Palmeira se declara como proprietária. Em 69. E aí, em 70, o Patrimônio Histórico do Município, Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, do Estado do Paraná, faz o tombamento da casa.
Ela é tombada, então?
Então ela é tombada, ela é um patrimônio edificado do Estado do Paraná.
Nossa.
Em reconhecimento, claro, a questão arquitetônica da casa, que é extremamente rica, um colonial português, enfim, é uma casa enorme ainda, né? Mesmo com a queda de boa parte, ela tem mais de 400 metros quadrados, ela é feita de taipa, que é uma técnica de construção oriunda ainda da questão da mão de obra escrava, então é uma questão extremamente rara. Ela tem vários outros aspectos enfim, quem visita o museu vai poder ver isso, vai poder tomar contato com essa estrutura toda, mas também reconhecimento ao Jesuíno, que foi uma personalidade, enfim, ele foi presidente da província do Paraná, foi deputado, foi conselheiro do Império, né, que seria, digamos assim, seria o análogo a um ministro, basicamente isso.
Entendi.
Então ele foi conselheiro de obras públicas e agricultura e obras públicas do imperador. Mas enfim, daí em 70, então em 70 você tem o tombamento, e aí em 78 ele é convertido em museu.
Ah.
Então o museu está no solar desde 78.
Caramba.
Então 70, foi o decreto de 77, ele começa em 78 e até agora 2021.
Paulo, deixa eu aproveitar para te perguntar, que eu escutei essa história na época da escola, então eu não sei se é verdade ou não. É verdade que Dom Pedro dormiu no solar?
Isso, ele, na sua passagem pela província do Paraná em 1880, ele passa por Palmeira e ele fica no solar do Jesuíno Marcondes.
Ah, então eu aprendi certo.
Isso, aprendeu certo. É, tem algumas questões aí, algumas polêmicazinhas, que ele não teria ficado lá, ele teria ficado na casa da mãe do Jesuíno, a Querubina, que era a viscondessa de Timagi. Na época ainda ela era baronesa, era a residência que seria, onde está o prédio da, que seria o prédio da prefeitura, não é mais a prefeitura também. Ela residia ali, aqui na praça do Major Floriano Peixoto. Ele teria ficado ali, porém, no próprio diário do Dom Pedro II, quando ele passa por Palmeira, ele deixa muito claro que ele ficou numa casa arredada da vila. Então, arredada da vila significa que não era aqui na praça, era um pouquinho mais longe da praça. Na época, era uma vila mesmo, era muito pequena, então qualquer 500 metros para lá ou para cá já era arredado.
Sim.
E ele deixa muito claro que tinha uma queda d'água ao lado da casa. E a queda d'água é exatamente a queda d'água que a gente encontra ali do Rio Monjolo.
Que show! Eu também anotei aqui para a nossa entrevista sobre a figura do Astrogildo de Freitas. Eu estava lendo e vi que ele foi escolhido como patrono do Museu Histórico. Por que que ele foi escolhido e quem foi Astrogildo?
O Astrogildo, eu acredito que seja uma das biografias que são menos compreendidas e menos conhecidas das pessoas em Palmeira. E eu acho que deveria haver um maior reconhecimento, inclusive.
Uhum.
Esse reconhecimento dele como patrono do museu é interessante por conta do seu trabalho como historiador. Então, o Astrogildo de Freitas, ele nasce em 1901, aqui em Palmeira. Ele faz sua formação inicial, enfim, aqui no próprio grupo escolar do Jesuíno Marcondes. Ele vai para Curitiba, enfim, ele se forma em engenharia. Ele faz toda uma carreira, ele serve ao exército. Se não me engano, ele vira tenente até no exército. Ele tem toda uma carreira bem extensa no serviço público. Ele presta concurso federal, ele vai trabalhar no Mato Grosso, Pará, enfim, lá no início ainda do Correios e Telégrafos no Brasil.
Nossa!
Então, nos livros dele, inclusive, ele relata muito isso. Então é aquela coisa, vai lá o governo federal, manda um grupo de engenheiros e funcionários para abrir uma estrada, fazer uma ponte, botar poste lá no Mato Grosso, lá desbravando a Amazônia. E ele foi,
nossa,
ele fez parte disso. Mas enfim, o tempo passou e ele já aposentado, já bem mais idoso, ele começa a se dedicar aos estudos da história de Palmeira. Então assim, ele nasceu em 1901, nos anos 80, então ele já tinha seus 80 e tantos anos, ele começa a publicar livros e artigos sobre a história de Palmeira. Que na época ainda estava muito deficitário, você não tinha nada praticamente escrito naquela época. Tanto que ele é provavelmente o historiador palmeirense mais citado pelas novas gerações. Você vai pegar aí estudos dos outros historiadores, todos vão estar citando ele, porque ele foi um dos pioneiros mesmo. Então ele vai escrever inúmeros artigos, ele vai escrever três livros, que acho que seriam os destaques, que é o Arremate e Palmeira, Reminiscências e Tradições. Volumes 1 e 2, nos anos 80. Então ele vai fazer esse apanhado, enfim, histórico de temas-chave da história do município e ele vai ser reconhecido pela Academia Paranaense de Letras, enfim, pelo próprio Instituto Histórico Paranaense. E aí, lá em 2005, quando ele falece, ele já estava com 104 anos, ele é reconhecido então como o patrono do museu. Então, e lá no nosso acervo a gente tem várias e várias peças dele, inclusive alguns originais dos livros dele.
Nossa,
então,
que legal.
Então, por exemplo, capas e livros dele com os desenhos originais. Ele próprio fazia os desenhos das suas capas. Então,
nossa,
a gente tem lá original do Astrogildo de Freitas.
Paulo, para finalizar nossa entrevista, né, a história, você sabe melhor do que eu, que é um assunto puxa o outro, daria para ficar até amanhã falando. Sei que os nossos ouvintes gostam bastante. Mas, antes de encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o Museu Cemitério. Porque até mesmo por conta da pandemia, imagino que muitas pessoas, né, não estão sabendo dessa novidade. Então, eu queria que você explicasse para nós.
O Museu Cemitério, ele foi um projeto que só saiu do papel por conta da Lei de Emergência Cultural, que aconteceu, enfim, no ano passado, a Lei Aldir Blanc, que permitiu que a Prefeitura, junto com o Instituto Histórico e Geográfico, em parceria, fizéssemos, então, tirássemos esse projeto do papel. Não é um projeto finalizado ainda, tem muita coisa para ser colocada, enfim, para ser reeditada. Inclusive, a gente provavelmente vai ter muitos pedidos para que novos túmulos sejam colocados naquele roteiro, mas é só para deixar bem claro, assim, a gente fez um levantamento histórico, né, de alguns túmulos, enfim, que nós consideramos ali principais. São 45 túmulos que estão lá. A gente sabe que tem muito mais, dá para fazer mais de 100 túmulos. Só que é aquela coisa, por questões orçamentárias, a gente preferiu deixar 45, até é uma questão até de pesquisa mesmo, né? Vamos delimitar um tema, né? Temas aqui, vamos fazer recortes e vamos
trabalhar em cima.
Isso, para a gente poder tirar isso do papel, pelo menos. Depois a gente vai acrescentando. Então, quem entrar no site da prefeitura vai ter um botãozinho lá, que vai estar lá, cemitério municipal, museu cemitério, desculpa, e vai poder ter, tem uma lista de túmulos já, com algumas biografias de algumas pessoas que estão enterradas no cemitério, alguns túmulos-chave como que resguardam ali a arte tumular, que é uma coisa bastante interessante, características arquitetônicas únicas. Então, aqui no nosso cemitério, a única construção gótica que carrega elementos góticos na sua arquitetura está no cemitério. Então, é uma coisa que as pessoas podem ir lá e conferir e saber o que é isso. Porque a gente sabe, né? A gente está na escola, uma criança está na escola e ouve lá, arquitetura gótica, e não sabe o que é isso.
Sim, verdade.
E aqui em Palmeiras a gente tem um exemplo disso no nosso cemitério. A gente tem lá o túmulo do Barão, né? O Barão do Tibagi, o jazigo do Barão do Tibagi, que é o centro do cemitério.
Sim.
Conta muita coisa da nossa história, da história da própria cidade, enfim, através daquele próprio túmulo. Então, um túmulo só, né? Consegue nos contar muitas e muitas coisas sobre o desenvolvimento da cidade. Mas enfim, como eu falei, né, então a gente vai fazer ainda mais um aprofundamento disso, só que quem está aqui pela cidade, enfim, tem curiosidade, pode ir lá e conferir, que a gente tem, nós temos painéis lá, temos um painel ao lado do cruzeiro, com um mapa, né, dos túmulos, onde estão localizados os túmulos. Nós temos a capelinha, a antiga capelinha, na verdade, que era usada até como necrotério, enfim, antigamente, está convertido em uma sala museal, com algum acervo e alguns painéis que contam algumas passagens sobre a história da morte em Palmeira. Então, que isso é uma questão interessante, porque a gente não pensa nisso. A morte, ela é movente. Em que sentido? Os significados que nós damos à morte são alterados ao longo do tempo. Então, as pessoas nos anos 50, elas não recebiam a morte de um parente da mesma maneira que nós recebemos em 2020.
Interessante.
E isso vai se refletir em túmulos, em arte tumular, em epitáfios, em lápides, enfim. Então, é isso que a gente quis trazer no nosso trabalho, no nosso estudo. A gente vai ter ali também mais quatro painéis principais, destacando quatro túmulos. Então, o jazigo do Barão, o túmulo do Zeca Paula, que é uma das histórias mais conhecidas aqui de Palmeira, que é a questão do tropeiro, que enfim, o túmulo fora do cemitério, o tropeiro que acabou se suicidando e não pôde ser enterrado dentro do cemitério da Capela do Bom Jesus, né? E os seus ossos foram levados para o cemitério lá de cima. Temos um túmulo para falar sobre o Manuel Demétrio de Oliveira, que é uma das figuras mais importantes também da história do nosso município.
Uhum.
E também um para falar do túmulo da Ana Maria dos Santos, que não é uma pessoa conhecida, porém, uma questão interessante é que o que a gente tem de registro, ela é a pessoa que nasceu em idade mais remota, que está enterrada lá. A data de nascimento dela é 1787. Então, a gente está falando de muitos e muitos e muitos anos atrás. E ela morreu em 1889, então ela morreu com 102 anos, enfim, ela fez parte da família dos Araújo, faz parte também da família do Jesuíno Marcondes, a família que basicamente governou Palmeira por mais de um século, né?
Nossa. Fica o convite então, né, Paulo, que as pessoas conheçam aí o Museu Cemitério, como você destacou, ainda não está finalizado, mas aí tem também as placas, os painéis, para as pessoas irem se ambientando, né?
Isso, qualquer um pode chegar lá no cemitério, olhar as placas, enfim, procurar os túmulos, é uma brincadeira que vai, toma um tempinho, toma uma tarde, se você quiser ficar vendo os 45 túmulos, achar tudo aquilo. Quando voltar às aulas, com certeza os professores vão ter uma atividade bastante recreativa para ser feita ali com os alunos. Nós pretendemos, mas, né, quando finalizar a pandemia, colocar ali roteiros noturnos, inclusive. Então, fazer uma guia noturna com as pessoas, porque é muito mais interessante fazer isso à noite no cemitério do que durante o dia.
Sim.
Né? Então, a gente tem várias ideias ainda, né? Muitos prognósticos ainda do que a gente pode fazer. O potencial daquilo ali é quase ilimitado para a gente, sabe?
Legal.
Eu que trabalhei ali, eu sei que tem muita e muita coisa para ser feita ainda. E só para... Também para falar do museu rapidamente, do Museu Municipal, nós pretendemos também fazer uma sessão online no site da prefeitura para fazer um passeio online.
Que bacana!
Conforme então a pandemia vá se estender e as pessoas não possam ter acesso ainda ao nosso acervo, às exposições, então, colocar ali online para as pessoas ali um passeio, para as pessoas terem contato com algumas peças, enfim, com alguma coisa do nosso acervo. Nós pretendemos também fazer atualizações na nossa página do Instagram, que podem seguir lá, que é Descubra Palmeira, @DescubraPalmeira. E também tem o próprio Instagram do museu, que é o @museupalmeira.
Fica esse convite, né?
Isso. Que daí a gente vai fazer várias atualizações ali do nosso acervo, contar, enfim, passagens da história da cidade. A gente vai usar, então, as redes sociais aí, o máximo que a gente pode, para poder, nesse momento de pandemia, principalmente, ter, entregar para as pessoas esse contato com o acervo e com a história do município.